há dois aspectos que eu julgo que temos de ter em conta. Por um lado, um é a situação epidemiológica e que, até ver, aparentemente ficou estabilizada. Tivemos ali aqueles 3 dias em torno dos 500 casos novos, o que gerou alguma preocupação. Entretanto, a situação aparentemente regressou a próximo dos 200. Também sabemos que o impacto digamos, das medidas demora a verificar-se no número de casos e, portanto, estimamos 10, 12 dias após e, portanto, diria, é agora que vamos começar a sentir isso mesmo, não é? E, portanto, temos também essa situação. Outro aspecto é aquilo que foi feito para dotar o país da capacidade de resposta necessária para esta nova fase. E, portanto, aí também temos que ter em conta o que é que foi feito, as adaptações que foram feitas, não só pelo governo, pelos serviços de saúde, mas também por todos os operadores económicos no sentido de retomar a sua atividade. E,
E foram
portanto,
as
temos
adaptações
que.
adequadas, na sua perspectiva?
Sim, várias delas implicam uma adaptação importante daquilo que é a atividade e portanto, podem reduzir o risco de disseminação da doença. E, portanto, encaramos todos com muita expectativa o que é que isso poderá querer dizer. Outro aspecto é aquilo que cada um de nós, enquanto cidadão, pode fazer. E a questão da etiqueta respiratória, da higiene das mãos, o tal distanciamento físico que falamos sempre e também a utilização das máscaras que pode ajudar a reduzir a disseminação da doença. E, portanto, até ver, a situação aparentemente está estável, mas o que sabemos é que agora é que vamos poder eventualmente começar a sentir esse impacto e temos que o fazer de uma forma muito prática e muito ágil, porque as decisões demoram até se
Sim.
efetivarem.
Se tudo
Porque se o
correr como
impacto
previsto,
demora
deixe-me
a
perguntar-lhe
sentir-se, não é?
isto. Até ao início de junho devem ser retomadas quase todas as atividades. Também está a ser ultimado o regresso às praias, etc. De tudo isto, o que é que teme mais? O que é que pode trazer mais riscos?
Eu julgo que aqui a questão de nossa atividade individual é aquela que me preocupa mais, porque cada atividade, obviamente, identificou as suas fragilidades e está a tentar colmatá-la. O problema é se todos nós acharmos que já tudo está resolvido e começamos a adotar comportamentos que possam comprometer aquilo que alcançamos até agora. Por outro lado, outro dos problemas que sinto é que houve um investimento, de facto, na área hospitalar, mas do ponto de vista da saúde pública, esse investimento não se verificou. Nós não temos mais recursos humanos, não temos mais meios para responder, por exemplo, à necessidade que vamos ter de fazer o rastreio dos casos e identificação também dos contactos. E até agora contámos com a colaboração, por exemplo, dos médicos de família que, retomando a sua atividade normal, assistencial, deixam de estar disponíveis para colaborar nisto. E, portanto, eu julgo que tem que haver aqui uma solução que permita manter esta capacidade de resposta num nível que possa responder ao previsível aumento da procura ou ao possível aumento da procura.
Sim, só mais uma questão. Em relação a estas reuniões que têm havido no Infarmed, esta manhã vamos ter mais uma. Ao que sabemos, os peritos têm sido sempre os mesmos. As indicações que têm dado não têm sido consensuais, nem especialmente assertivas pelo que têm vindo ao público. O que lhe pergunto é se não teria sido melhor alargar ou diversificar o leque de especialistas ouvidos pelos responsáveis políticos.
Eu julgo que quanto mais opiniões diferentes e se ouvirem, naturalmente que as pessoas podem tomar decisões mais informadas. Outro aspecto que poderia também ser útil era que a informação que é transmitida na reunião pudesse ser transparente, que todos pudéssemos ter acesso a ela, por forma que cada pessoa também pudesse interpretá-la e contribuir até para que ela fosse melhorada. E portanto, eu julgo que sim, julgo que haveria interesse em alargar esse leque de especialistas que é ouvido. Obviamente também há aqui uma questão eminentemente, digamos, pragmática, que também não é muito fácil haver muita gente a intervir numa reunião deste género. E, portanto, se calhar a possibilidade de haver um contributo escrito por parte de mais profissionais, mais especialistas das diversas áreas, pudesse ajudar os decisores a precisamente fazer a formulação dessas decisões.
Agradeço-lhe, Dr. Ricardo Mexia, ter estado connosco aqui na Renascença.
Obrigado.
Obrigado, um bom dia. Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Vamos então aguardar, Carla, pelas conclusões desta reunião, que vai ter
Sim.
lugar uma vez mais no Infarmed, com os peritos a fazer um novo ponto de situação sobre a pandemia em Portugal.